Mulheres de Palavra.
E fui esquecida, fui eu. Fui eu quem noite fria se sentia bem, e na solidão sem ter ninguém. Fui eu quem primavera só não viu as flores e o sol nas manhãs de setembro.
Quando a gente está falando de Outubro Rosa e tudo mais, a gente precisa lembrar que muitas travestis e mulheres trans também têm seios, né? Fazem uso de estrogênio. Muitos homens trans também não fizeram mastectomia, enfim, precisam de cuidados. Então tem que ser uma campanha voltada a todo mundo que precisa ter um cuidado maior em relação ao câncer de mama, e não só a mulher cisgênero.
Eu quero sair, eu quero falar, eu quero ensinar o vizinho a cantar. Eu quero sair, eu quero falar, eu quero ensinar o vizinho a cantar nas manhãs.
Eu passei por todo isso. Então eu tenho essa consciência de que as coisas devem ser feitas assim, para abraçar a saúde integral das pessoas trans, né? Da forma que deve ser.
O câncer de mama é a primeira causa de morte por câncer em mulheres no Brasil. Os dados do painel Oncologia Brasil mostram que em 2025 foram registrados mais de 200 mil casos da doença. Mas como esse mapeamento identifica as mulheres lésbicas, bissexuais e também as pessoas trans? Toda pessoa com mamas está vulnerável ao câncer de mama, mas oncologistas apontam que o preconceito na hora do atendimento médico e a falta de dados sobre a população LGBT, as lésbicas, bissexuais e transgêneros, podem ser agravantes para o rastreamento, a prevenção e o diagnóstico precoce da doença. A cura está diretamente relacionada ao diagnóstico precoce. É sobre isso que vamos conversar no programa de hoje. Eu sou Catarina Lins e te convido a me acompanhar a partir de agora. A inclusão da população LGBTQIA+, no sistema público de saúde é resultado de um processo gradual de reconhecimento de direitos e de enfrentamento às desigualdades no acesso ao cuidado. Até a década de 1980, ainda não existiam políticas específicas para esse grupo. E a atenção à saúde de pessoas LGBT era marcada por preconceito, invisibilidade e, muitas vezes, pelo enquadramento em discursos médicos que viam a homossexualidade como uma doença. Com o aumento de casos de AIDS no Brasil, começaram a surgir políticas públicas de enfrentamento. Em 1987, foi elaborado o Programa Nacional de Controle de Doenças Sexualmente Transmissíveis e AIDS, vinculado ao Ministério da Saúde. Os movimentos sociais lutaram pelo desenvolvimento dos direitos humanos e inclusão das pessoas LGBTQIA+, nas discussões para a criação de políticas públicas. Em 2011, o Ministério da Saúde formulou a Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais, em parceria com a sociedade civil. A política teve de ser atualizada com o tempo para atender às necessidades dessa população. Em 2024, o Ministério da Saúde estabeleceu iniciativas para ressaltar a necessidade do cuidado da população LGBTQIA+, dentro do Sistema Único de Saúde. A falta de informação sobre a saúde dessa população ainda é um grande problema. Atualmente, o painel Oncologia Brasil, ferramenta do Instituto Nacional de Câncer ligado ao Ministério da Saúde, permite a análise de informações sobre pacientes em tratamento oncológico por sexo, faixa etária, estado e município de residência, além de identificar os estabelecimentos de saúde envolvidos no processo de tratamento oncológico, mas não identifica pessoas LGBTQIA+. Por isso, uma das ações do Ministério foi a inclusão de campos de orientação sexual e identidade de gênero na ficha de cadastro de informação do cidadão atendido nas unidades básicas de saúde, as UBSs. As perguntas são feitas por profissionais durante o atendimento e os pacientes podem escolher se querem ou não respondê-las. Esse levantamento do perfil dos pacientes vai guiar novas iniciativas do Ministério para a formação de profissionais de saúde, como explica Lilian Silva Gonçalves, coordenadora do Acesso e Equidade no Ministério da Saúde.
Estamos ainda em análise desse preenchimento desse campo e introduzindo processos de qualificação por meio de propostas formativas para os trabalhadores e trabalhadoras, por meio de processos de educação permanente, por meio de cursos autoinstrucionais em parceria com a Universidade Aberta do SUS.
Os profissionais também podem ser orientados pela Cartilha de Cuidado Integral da Pessoa com Câncer de Mama, que traz orientações com direcionamentos para mulheres cisgênero, homens trans e pessoas não binárias, especialmente aquelas que possuem tecido mamário mesmo após a transição. O Ministério estabeleceu ainda a desbinarização de procedimentos preventivos, ou seja, permitiu que homens trans realizem procedimentos como ultrassonografia transvaginal e mamografia, exames que antes eram vinculados somente com a identificação do sexo. Lilian divulga que em 2025 o Ministério vai discutir as necessidades das pessoas LGBTQIA+, de forma institucional, com a ajuda da população.
A gente tem como anúncio, né, a reativação do Comitê Técnico Nacional de Saúde para o Cuidado da População LGBT. Engloba uma ampliação da representação dos movimentos sociais populares LGBTIA+, no âmbito deste comitê.
O órgão havia sido extinto em 2019. Em 2025, foi retomado com 27 representações de movimentos sociais, junto com representações do Ministério da Saúde. Os primeiros passos já foram dados, mas ainda não tem resultados concretos, e a exclusão social histórica dessa população ainda se espelha na rotina de mulheres LGBT que buscam atendimento. Os estigmas socialmente construídos em relação à inclusão das pessoas LGBTQIA+ no sistema de saúde podem ser agravantes na luta contra as doenças que preocupam a saúde pública, como é o caso do câncer de mama. Um estudo realizado na Universidade de São Paulo, publicado pela revista Clinics, aponta que pessoas LGBT tendem a realizar menos exames preventivos do que pessoas cisgênero heterossexuais. Foram analisadas as respostas de aproximadamente 6 mil brasileiros com 50 anos ou mais de todas as regiões do país. Mais de 1.000 eram pessoas LGBTQIA+. Os resultados mostraram que, enquanto 74% das mulheres heterossexuais relataram ter realizado pelo menos uma mamografia na vida, apenas 40% das lésbicas e bissexuais disseram ter feito o exame. Maria Júlia Calas, presidente do Sistema de Mastologia do Rio de Janeiro, percebe a menor procura de exames preventivos.
A gente vê uma porcentagem menor de pessoas indo fazer o seu Papa Nicolau, né, que é o preventivo do câncer de colo uterino, são pessoas que não procuram serviços para fazer sua mamografia. Então, a não realização de exames de detecção precoce, de prevenção, somado aos fatores de riscos da população em geral.
Essa problemática traz marcas permanentes na saúde e bem-estar das pessoas LGBTQIA+. Maria Luísa da Silva tem 65 anos, nasceu em Séries, município de Goiás, mas construiu sua carreira nas Forças Armadas em Brasília. E em 2025, recebeu o título de cidadã honorária da capital. Maria foi a primeira mulher transexual reconhecida na história das Forças Armadas do Brasil, mas foi afastada após afirmar sua identidade de gênero. Ela conta que desde a infância sentia que não era acolhida pelo sistema de saúde. Enfrentando preconceitos ao buscar atendimento médico, Maria Luísa foi redirecionada para diferentes profissionais que tentaram mudar sua identidade de gênero com terapia hormonal.
Como os médicos do interior não sabiam como proceder, não sabiam o que fazer, fui indicada para ir para a capital, para Goiânia. Então, chegando lá, fui atendida por outros médicos, outros especialistas lá, e eles fizeram uma abordagem comigo muito diferente do que com a primeira. Eles queriam que eu permanecesse no que eu fui declarado, nos documentos, né, na minha certidão de nascimento. Me trataram com hormônios masculinos, isso me causou uma série de problemas na minha saúde psíquica e na minha saúde corporal, na minha saúde, né, fisiológica.
O acolhimento de pessoas trans em consultórios médicos é essencial e impacta diretamente na qualidade do atendimento. Mulheres trans deixam de procurar atendimento médico por medo de discriminação, constrangimento ou violência. Enfrentar constrangimentos faz com que elas procurem serviços apenas em situações emergenciais, realidade que distancia essa população dos exames preventivos do câncer de mama. Raíra Sabe, arquiteta paulista e mulher trans, conta que muitas vezes mulheres trans não são direcionadas para exames preventivos do câncer, por não serem vistas como mulheres.
Não dá nem pra gente falar, né, do combate ao tratamento do câncer de mama dessa população, porque essa população não está no Sistema Único de Saúde. Como que a gente vai fazer se o próprio sistema de saúde entende a gente como não mulher? Né? Então, nessa prerrogativa da legislação da saúde, se a gente não entender esse corpo como um corpo trans, um corpo travesti, ela nem é elegível a esses tratamentos, entende?
O tratamento das mulheres LGBT vem aos poucos se tornando pauta para profissionais de saúde. Sabrina Chagas, oncologista do Instituto Nosso Papo Rosa, projeto de conscientização sobre o câncer de mama, diz que durante sua formação acadêmica, a inclusão simplesmente não era abordada, mas que hoje faz questão de discutir a temática com seus alunos.
Eu acabo trazendo, porque eu dou aula de oncologia, e é importante a gente trazer essa discussão, mas não é frequente. Eu vejo também que ainda há, né, uma surpresa quando a gente traz esses tópicos para congressos, para eventos médicos. Eu sou uma das pessoas que organiza muito evento científico e eu percebo essa surpresa quando essa pauta chega. Né? Existe muito preconceito, existe muito desconhecimento e no fim das contas quem paga o preço disso é o paciente.
A discussão também deve envolver as mulheres LGBT para informá-las. Os dados do painel Oncologia Brasil mostram que em 2025 foram feitos mais de 250 mil diagnósticos do câncer de mama. Dessas, cerca de 150 mil eram mulheres. As taxas mais altas estão nas regiões Sul e Sudeste. É preciso estar atenta aos sintomas. O mais comum é o aparecimento de nódulo, que geralmente é indolor, duro e irregular, mas em alguns casos podem ser brandos, globosos e bem delimitados. Outros sinais de alerta incluem alterações na pele da mama, como aspecto de casca de laranja, retração, dor, inversão do mamilo, vermelhidão, descamação, ulceração e secreção mamilar. Na maioria das vezes é transparente e ocorre de forma espontânea, e apenas em uma das mamas. Também podem surgir linfonodos palpáveis na axila. Embora esses sintomas possam estar relacionados a doenças benignas, devem sempre ser investigados. Conhecer o próprio corpo e perceber mudanças suspeitas é fundamental para a detecção precoce. O diagnóstico começa com um exame clínico, e pode incluir exames de imagem, como mamografia, ultrassonografia e ressonância magnética. A confirmação definitiva, porém, só ocorre com a biópsia, que analisa um fragmento do nódulo ou da lesão suspeita. Hoje, a Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda que mulheres que tenham mamas realizem a mamografia a partir dos 40 anos anualmente. Essa diretriz também se aplica a pessoas LGBTQIA+. Antes da remoção das mamas, mesmo no uso de testosterona, os homens trans também devem fazer a mamografia. Após a remoção das mamas, ainda são recomendadas outras formas de acompanhamento, como exames clínicos regulares da parede torácica e a vigilância de qualquer tecido mamário residual, especialmente se houver histórico familiar da doença. O tratamento do câncer de mama oferecido pelo SUS inclui diferentes modalidades. Podem ser cirurgias, como mastectomia, técnicas conservadoras e reconstrução mamária, ou outros tipos de terapia, como a radioterapia, quimioterapia, hormonoterapia e terapias de anticorpos. Uma lei de 2012 garante que o início do tratamento ocorra em até 60 dias após a confirmação do diagnóstico, assegurando acesso mais rápido às terapias necessárias. A prevenção do câncer de mama não é totalmente possível, já que envolve diversos fatores, muitos deles não modificáveis, como os fatores genéticos. Mas adotar hábitos saudáveis pode reduzir muito o risco. A doutora Sabrina Chagas aponta que a obesidade, sedentarismo, consumo de álcool de forma crônica e tabagismo podem ser hábitos agravantes.
Os hábitos de vida são responsáveis por 30, 40% dos cânceres, inclusive de mama, e a gente está falando do tabagismo, da obesidade. Nessas pacientes, a gente está falando do uso de hormônios, né, estrogênio oral também. E quando a gente fala de homens trans, mesmo depois de terem feito a mastectomia, eles têm risco residual de câncer de mama.
Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Tanta dor roubar nossa voz, saber o que resta de nós. Vamos passeando por aí.
Os riscos específicos da população LGBTQIA+, são pouco abordados em campanhas. Os movimentos sociais se preocupam com a falta de representatividade, conta Lute Laporta, assistente social e presidenta da Associação Trafeminista.
Quando a gente está falando de Outubro Rosa e tudo mais, a gente precisa lembrar que muitas travestis e mulheres trans também têm seios, né, fazem uso de estrogênio. Muitos homens trans também não fizeram mastectomia, enfim, precisam de cuidados. Então tem que ser uma campanha voltada a todo mundo que precisa ter um cuidado maior em relação ao câncer de mama, e não só a mulher cisgênero. Mas a gente tem um sistema de saúde que segue uma lógica patriarcal, que segue uma lógica binarista de gênero, e para isso, para muitas pessoas, é aceitável que se exclua uma parcela da sociedade.
Na Câmara dos Deputados, dois projetos de lei foram criados em 2025 com propostas de inclusão e atenção direcionada à saúde de pessoas LGBTQIA+. O projeto da deputada Duda Salabella do PDT de Minas Gerais, cria a Política Nacional de Promoção dos Direitos e Atenção Integral às Pessoas Idosas LGBTI e defende o acesso igualitário a serviços de saúde dessa população. Uma das medidas principais do projeto é fomentar a produção de dados e pesquisas sobre as condições de vida e necessidades específicas, além de combater o preconceito, a discriminação e a violência contra pessoas LGBTI nos serviços de saúde. Já o projeto de lei da deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, defende que o Poder Executivo disponibilize, em âmbito nacional, um número telefônico destinado ao serviço de informação e atendimento em saúde sexual e reprodutiva, inclusive a prevenção do câncer de cólon de útero e de mama. O número seria único para todo o país e de acesso gratuito aos usuários, composto de apenas 3 dígitos. Os operadores de serviço seriam especializados e deveriam informar e encaminhar a população sobre o exercício de direitos sexuais e reprodutivos, inclusive orientando sobre o combate ao câncer de mama.
Não as minhas cicatrizes. Achar que essas mazelas me definem é o pior dos crimes. É dar o troféu pro nosso algoz e fazer nós sumir.
Esse foi o Mulheres de Palavra. Hoje ouvimos Manhãs de Setembro, da Vanusa, performada por Lineker, e Amarelo, do Emicida, que usa sample de Belchior, também com participação de Majur e Pablo Vittar. A produção foi de Cristiane Baker, com trabalhos técnicos de Intales Vanderlei. Também na reportagem e na produção desse programa, eu, Catarina Lins. Na edição, Vera Morgado e Marcelo Lascher. Obrigada por nos acompanhar hoje. Se quiser sugerir um tema pra gente, o e-mail é radio@camara.leg.br e o WhatsApp é 61 99 78 9080. O Mulheres de Palavra é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil. Você também pode ouvir o programa em podcast. E para conferir outras edições, vai lá no site radio.câmara.leg.br. Tchau, até a próxima!
Mulheres de Palavra.